Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. Terça-feira, 10 de dezembro de 2019. Vem os destaques dessa edição do Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
CBF premia os melhores do Campeonato Brasileiro. Bruno Henrique é eleito o melhor jogador do campeonato. Everton Ribeiro fala de Mundial de Clubes de um possível Flamengo e Liverpool. Goleiro Fernando Praz se despede do Palmeiras. As notícias dos esportes olímpicos e paralímpicos do Brasil. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Mês de efeitos a cargo do Luiz Emanuel. Central Técnica José Alves e José Leite. Nacional Brasília, Rio Amazônia, Nacional FM Rede. Está entrando em campo a Seleção Nacional do Rádio, galera.
Me amarro,
e vamos começar com os esportes paralímpicos. Wagner Gomes.
O Comitê Paralímpico Brasileiro revelou na segunda-feira os finalistas do Atleta da Galera, categoria escolhida por meio do voto popular no Prêmio Paralímpico 2019. 5 atletas concorrem à honraria, cujo vencedor será anunciado na cerimônia de abertura da nova edição do Prêmio Paralímpico, que acontecerá no dia 17 de dezembro no Hotel Unique, em São Paulo. A cerimônia terá início às 20 horas. A votação já está aberta ao público. Concorrem ao prêmio Atleta da Galera a judoca Alana Maldonado, a nadadora Carol Santiago, o jogador de bocha José Chagas e os velocistas Petrúcio Ferreira e Verônica Hipólito. As votações podem ser feitas através do site cpb.org.br. Em 2019, os finalistas foram escolhidos de uma forma diferente. Na primeira fase de definição, que ocorreu em novembro, 5 grupos indicaram o atleta que gostaria que concorresse. Foram eles: o Conselho de Atletas do CPB, os jornalistas que cobriram os Jogos Parapan-Americanos de Lima 2019, o Corpo de Colaboradores do CPB, Loterias Caixa, também que é patrocinador, e a Braskem, patrocinadora dos paratletas. Para ser indicado, o atleta precisava estar ativo na temporada de 2019 e ter participado de competição internacional sob convocação do Comitê Paralímpico Brasileiro. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Everton Ribeiro fala de Mundial de Clubes de um possível Flamengo e Liverpool.
Graças a Deus, mais um ano muito bom, né? Agradeço a ele por estar aqui nesse momento, vivendo mais um título, mais uma premiação. Isso tem muito a ver pelo que o Flamengo vem construindo, né? Desde 2013 lá, se estruturando para hoje estar colhendo esses frutos. Então, todo mundo que participou desse título está de parabéns e é merecedor desse título. Não, a gente fica triste, né, para um grande clube como o Cruzeiro cair para a Série B, mas que agora possa se estruturar e voltar forte, porque a gente sabe que quando o Cruzeiro está na Série A, é um time a ser batido. São dois times campeões, né? A gente sabe que vai ser difícil, uma semifinal se a gente entrar desligado, a gente pode acabar tendo muita dificuldade. Então é focar a partir de quarta-feira, que começa os treinos novamente, e viajar 100% para poder fazer uma grande semifinal e tentar esse título aí pra gente.
E o Avaí começa a reformulação visando 2020, Rafael Monteiro.
O Avaí, lanterna da competição, divulgou a lista de dispensas visando a reformulação do elenco para a temporada 2020. A relação tem 18 nomes, sendo que o mais conhecido deles é o experiente Meia Douglas, que acumula passagens por Corinthians e Grêmio. Além dele, não permanecem no clube os goleiros Léo Lopes e Vladimir, os laterais Julinho, Léo e Paulinho, os zagueiros Gustavo Alcino, Marquinhos Silva e Ricardo, o volante Luanderson, os meias Douglas, GG e Gustavo Ferrarez, e os atacantes Brenner, Bruno Sávio, Gabriel Lima, Igor Goulart, Matheus Matias e Vinícius Araújo. O Avaí se despediu do Brasileirão com apenas 3 vitórias em 38 jogos, sendo o menor número de triunfos desde 2006, quando a competição passou a ter 20 clubes. Antes, 2 times lideravam o ranking negativo, o América de Natal em 2007 e o Paraná em 2018, com 4 vitórias. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
E o goleiro Fernando Praz se despediu do Palmeiras, falou sobre o melhor e o pior momento com a camisa alviverde e também sobre o ídolo Marcos.
É, a sombra do Marcos vai ficar, melhor, a sombra não, né? A luz do Marcos vai ficar por aqui por muito tempo, né? Não tem como apagar. É, eu acho que um momento mais marcante, sem dúvida nenhuma, foi não só o pênalti, mas aquela final contra o Santos, né? E de repente, para quem viu só o jogo, não entende o contexto, né? O contexto vem desde 2014, um ano que a gente teve muita dificuldade. E aí a rivalidade que se criou com o Santos, o mosaico que foi feito antes do jogo, aí a história do jogo, né? Pênalti defendido, pênalti feito. Eu acho que esse foi o momento mais marcante da minha passagem aqui, né? O momento mais difícil foi 2014, sem dúvida nenhuma. Eu quebrei o cotovelo, né, no jogo contra o Flamengo, se não me engano era na quarta rodada, e tive dificuldade para voltar, porque foi uma lesão complicada, né? Eu treinei fiz um coletivo, tinha 4, 5 meses parado, fiz um coletivo no sábado e joguei na quarta contra o Botafogo, né? Até o Dorival na época perguntou como é que eu tava, se eu queria jogar, se eu queria esperar mais, né? Mas eu estava 5 meses parado, né, em um momento ruim. Então, aquele momento foi o mais difícil, tanto pelo momento do clube, como a dificuldade que eu tinha para poder treinar e para poder jogar. Né?
A Rússia, mais uma vez, está fora das competições mundiais. Wagner Gomes.
Na segunda-feira, a Agência Mundial Antidoping confirmou a suspensão da Rússia nas competições oficiais por 4 anos. Reflexo dos problemas com o doping no país. A suspensão acarreta prejuízos para os atletas. Ficaram fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio no ano que vem, fora da Copa do Mundo do Catar em 2022 e também dos Jogos de Inverno em 2022 em Pequim. Não poderá organizar e nem sediar eventos esportivos oficiais. Agora, os atletas russos que estiverem limpos, sem fraude de testes, poderão participar como atletas independentes. Não toca o hino, não usa a bandeira na hora de receber medalha caso subam ao pódio. A decisão cabe recurso. A Rússia tem um prazo de 21 dias para recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Chegou a hora do Era Uma Vez no Futebol na Rádio do Brasil.
Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
Enio Vargas de Andrade. Os mais antigos vão lembrar. Mais conhecido como Enio Andrade. Nasceu em Porto Alegre no ano de 1928 e nos deixou em 1997. Enio Andrade foi um grande jogador de bola. Atuou por várias equipes. Jogou no Palmeiras, jogou no Grêmio, jogou na Seleção Brasileira. E depois, como treinador, foi um grande estrategista. Náutico, Esportivo, Pelotas, Grêmio, Santa Cruz, Juventude, Coritiba, Internacional, Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro e por aí vai. Como técnico, conquistou 3 títulos do Campeonato Brasileiro. Com o Internacional em 79, com o Grêmio em 81, e pouca gente se lembra, com o Coritiba em 1985, vencendo o Bangu. Com o Cruzeiro, conquistou a Supercopa Libertadores em 1998. Hélio Andrade foi bom dentro do gramado e fora das quatro linhas como treinador. Um gol que vai lembrar a carreira do Hélio Andrade, não como jogador, e sim como treinador. É a decisão do Campeonato Brasileiro de 1981, Grêmio campeão.
Garotinho cheio de habilidade, cheio de intimidade, ele toca para Paulo Roberto, cruzou pelo Waldo, era para Renato Sá, subiu, cabeceou, deixou para a bola, salvou no peito, atirou, entrou! Gol! No Grêmio! Baltazar! É demais pro meu visual. Baltazar marca, Grêmio 1-0.
Era uma vez no futebol.
Botafogo é assunto para Rafael Monteiro.
Após o final do Campeonato Brasileiro, o pensamento dos clubes passa a ser 2020. Com o Botafogo não é diferente. As peças começam a ser definidas. O técnico Alberto Valentim vai permanecer à frente do elenco alvinegro. O atacante Lucas Campos, com contrato até o último dia do ano, tem sua permanência praticamente sacramentada. Seu acordo deve ser até o final de 2020, com cláusula de renovação até dezembro de 2021. O vínculo de Diego Cavalieri, que chegou no início do ano, vai até o final de 2019. Com 37 anos, o clube tem interesse em renovar com o goleiro. Gilson, Jean, Rodrigo Pimpão, Chiesa, Alan Santos, Arnaldo, Fernandes, Renan Gorne e Vitor Lindenberg são outros atletas com vínculo até o final da temporada, mas que não devem renovar com o Botafogo. Mas a saída mais lamentada vai ser a do zagueiro Gabriel, que pertence ao Atlético Mineiro. O jogador chegou emprestado no início da temporada de 2019 e esteve envolvido na transação do zagueiro Igor Rabelo. Com pedido de fica pelo torcedor, no último jogo do Brasileiro, no domingo, a equipe mineira tem interesse em seu retorno. Diego Souza e Cícero têm cláusulas de renovação. No caso de Diego Souza, que foi cedido pelo São Paulo para o Botafogo em março deste ano, basta o São Paulo não solicitar o seu retorno, tendo em vista que o clube paulista tem prioridade determinada em contrato. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Esportes Olímpicos, de volta, Wagner Gomes.
Existe uma tradição no desfile de abertura dos Jogos Olímpicos. Normalmente quem abre a parada das nações é a Grécia, por ter sido a sede da primeira edição moderna dos Jogos. O anfitrião fecha o desfile e os demais são em ordem alfabética. Para 2020 será inovado. Quem abre, quem fecha, continua normal. Mas o segundo a desfilar será a equipe olímpica dos refugiados, que é formada por atletas de nações que não podem representar os países de origem por questões bélicas internas. O penúltimo a desfilar será a França, por ser o próximo a realizar os Jogos em 2024, na cidade de Paris. E o antepenúltimo serão os Estados Unidos. Eles sediarão os Jogos de 2028 em Los Angeles. Os demais continuam na ordem alfabética. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Muito obrigado pelo carinho, audiência do ouvinte nacional. Voltamos amanhã. Vem aí a Voz do Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola.
Bate bola nacional. As notícias do esporte. Bate bola nacional.